um artigo recente que escreveu, pediu maior investimento, portanto, nesta área da tecnologia em África, para que se possam ultrapassar barreiras ao desenvolvimento, portanto, e que estas ferramentas fossem, enfim, dadas de uma forma inclusiva. Falando de um aspecto que tocou aqui, que é este fosso digital, vem muita esperança, de onde é que viriam as ferramentas para que a África pudesse entrar no passo do resto da comunidade internacional?
Este fosso digital, como é evidente, está ligado a razões ou causas endógenas africanas, e isto tem a ver com as políticas públicas que temos implementado nos últimos 20 anos, a questão de colocar o capital humano no centro destas políticas públicas, mas também tem a ver com questões de natureza global, nomeadamente o acesso às tecnologias por parte da África. E aqui é bom que se mencione toda a questão, quiçá polémica, dos direitos de propriedade intelectual, dos direitos de propriedade intelectual, não é? E eu penso que a solução parte de nós, não é? Nós, africanos, é que temos que equacionar as soluções aos nossos problemas e, pura e simplesmente, implementar essas soluções a nível nacional, regional, nível global, e quando eu digo a nível global, nas arenas, aumentarmos a força das posições africanas nestes assuntos globais.
A solução está em África.
A solução está em África, não é? Isto liga-nos ao tema da União Africana, que é cultura e desenvolvimento no fundo. Porque se de facto a cultura tem que deixar de estar acantonada com um perímetro restrito só como demonstrações folclóricas e artísticas, mas tem que vir para o centro do palco, como um elemento fundamental das políticas públicas de desenvolvimento. Isto empurra-nos necessariamente, outra vez, para considerar o capital humano como o epicentro das políticas públicas. Estamos a falar de educação, saúde, água, energia e acesso, essencialmente, às tecnologias de inovação. E quando eu digo educação, é educação na perspectiva de cultivar o sentimento de pertença. Não é? O sentimento de pertença. O sentimento de pertença à minha aldeia, o sentimento de pertença à minha cidade, o sentimento de pertença ao meu país e o sentimento de pertença ao meu continente. É isto o ponto de partida para exercermos níveis mais elevados de apropriação e, puríssimos, e, por exemplo, controlar melhor os nossos fluxos financeiros e económicos e evitar que percamos anualmente 89 bilhões de dólares em illicit financial flows.
Para concluir, algum tópico que nos tenha ficado por lado, queira desenvolver, ainda nesta senda de desenvolvimento da África 2030, já está quase, está aqui perto, não é? 9 anos.
Sim. Está aqui perto, a África teve vários percalços, não é? Tivemos a crise de 2000, de 2008, depois uma retoma mais lenta, uma retoma mais lenta, depois, não sei se se lembra, tivemos um aprofundamento dessa crise em torno de 2012, 2013, quando estamos a tentar carburar novamente. Com licença, carburar novamente, vem o Covid-19. O Covid-19. E mostrando-nos que alguns aspectos fundamentais no nosso modelo de desenvolvimento económico estão a falhar. Uma economia essencialmente baseada na exportação de matérias-primas já não é sustentável. Não é. Mas a África está a enfrentar isto com uma visão muito clara. E aí temos a criação do Continental Free Trade Area, não é? Que é claramente um sinal de que temos uma visão, sabemos o que queremos e temos é que, diria, encontrar as melhores formas de implementar o que sabemos o que queremos, não é? Vou-lhe dar um exemplo das vacinas. As vacinas em África. A questão é, devemos emprestar dinheiro para importar vacinas ou devemos emprestar dinheiro para produzir vacinas? Esta questão pode ser uma questão, parece uma questão simples, superficial, mas está ligada a uma questão de fundo. Está ligada a uma questão de fundo. É procurarmos soluções sustentáveis e que partam de dentro. É o partir de dentro sempre, é o partir de nós mesmos, não é? Acredito que no curto prazo necessário será importar vacinas, mas ao mesmo tempo, com a mesma atenção e com a mesma prioridade, temos que começar a pensar em produzir vacinas. E para isso a União Africana, mais uma vez, já deu os primeiros passos há muito tempo, em 2005, muito antes do Covid. Porque discutir vacinas é discutir o setor farmacêutico em África, não é? Portanto, as vacinas do Covid-19 estão a dar-nos uma oportunidade, aquilo que eu digo, ruptura ligada a uma oportunidade. Estão-nos a dar a oportunidade de transformar uma ruptura, não é? Em algo que pode, de facto, como é que é dizer, ajudar-nos a resolver problemas estruturais. Vacinas? Isso empurra-nos para o quê? Para uma análise do setor farmacêutico em África e como alavancar a oportunidade das vacinas para implementar as decisões da União Africana tomadas em 2005, 2006